Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Mind Asset. Meu nome é Andrea Mofarregi e eu trabalho no time de comunicações da Itaú Asset. Você vai acompanhar nesse episódio como foi a minha conversa com o Diogo Guilhem, economista-chefe da Itaú Asset, sobre as perspectivas econômicas no Brasil e no mundo, usando dados do cenário de julho de 2021.
Boa tarde a todos que estão conectados aqui para assistir a nossa live mensal de atualização do cenário econômico com o Diogo Guilhem, economista-chefe aqui da Itaú Asset. Tudo bem, Diogo?
Tudo tranquilo? Tudo certo, sim.
Então tá bom, maravilha. Diogo, vamos já começar aqui o papo. Eu estava revendo um pouco das conversas anteriores e eu estava vendo que nas últimas conversas a gente pôde falar muito pouco de Covid, porque as notícias estavam super boas, eu acho que a gente está vivendo essa percepção de realidade melhor aqui agora, no dia a dia de todo mundo, isso está meio nítido em mídia, em imprensa, quando a gente olha também os países lá fora. Mas já para a gente começar, tentando tirar um assunto complicado da pauta no começo, o que, que é essa questão da variante nova que está começando a ser discutida, a variante do vírus, traz de risco real para a gente voltar para esse problema de verdade?
Perfeito. Acho que, de fato, assim, a gente, em algum momento, só falava de Covid. Eu lembro até que a gente recebia perguntas, para de falar de Covid, fala de economia. E, no fim, assim, era o custo do vírus definir o custo da economia em algum momento, né? Aí, acho que com chegada de vacinas, redução da pandemia, a gente pôde voltar a pensar realmente, assim, dos fundamentos da economia. E aí eu acho que agora mais na ponta tem esse ressurgimento desse debate com essa variante Delta, que é uma variante que surgiu lá na Índia, chegou a ter 400 mil casos diários. No início não se sabia se ela era mais transmissível ou não, porque eu acho que a Índia não tinha tido ainda uma primeira onda. É muito mais difícil de você reportar qual o número real de casos na Índia, então tinha todo esse debate se era mais transmissível ou não. Aí eu acho que causou um pouco mais de estranheza, de surpresa quando foi para o Reino Unido, que a população já tinha, eu acho que 30% vacinado na época e teve uma onda. Então, eu acho que é ali que assustou um pouco mais. Eu acho que o que é a variante, assim, é uma variante mais transmissível, mas eu acho que o importante aqui, pensando o risco real que eu estava falando, é que as vacinas são eficazes. Então, não muda o curso da trajetória econômica, entendeu? Eu acho que, assim, pode ser um problema, pode gerar um pouco, assim, exigir um pouco mais de quarentena em alguns lugares, mas ela não muda o curso natural de onde a gente estava caminhando. Onde eu acho que pode ter diferenciação são os países que estão muito avançados ou pouco avançados na vacinação. Os países mais avançados vão ser menos afetados, porque a vacina pega a variante. Os países menos afetados, por mais que ainda haja uma dúvida qual é a taxa de hospitalização dessa variante e tudo, claro, aumenta o risco de o sistema ficar muito ocupado, né? Então, na minha cabeça, assim, não muda, não é um definidor assim, que vai, vamos de novo voltar só a falar disso, acho que não. Tem aí uma diferenciação um pouco maior no futuro.
Entendi. Então, o indicador-chave hoje em dia é taxa de vacinação, enfim, né? Nos países, em cada uma das regiões, né? Do que você está falando. Voltando aqui um pouquinho para o que a gente estava falando antes, só para a gente ver se a gente está na mesma linha, né? A gente estava falando de um cenário melhor, de retomada de crescimento global, Estados Unidos com uma retomada forte, entendendo que os Estados Unidos têm uma velocidade de vacinação boa, né? Em comparação aí com os outros países do mundo. Mas quando você olha mais marginalmente nas notícias e nas conversas, assim, está começando a ter um pouco de discussão aí em relação a esse ritmo de crescimento americano, né? Como é que vocês estão vendo isso?
Eu acho que sim, e essa semana ela é uma semana difícil aí para a gente discutir, porque eu acho que esse é o principal debate, né? Se já houve o pico do crescimento. E aí eu acho que a gente deve separar aqui o que é variação e o que é nível de crescimento. De um lado, é esperado que você tenha uma desaceleração no crescimento, porque, claro, assim, os países estavam saindo da pandemia, saindo do lockdown, indo para a reabertura, mais do que esperado que os ritmos de crescimento fossem, digamos, insustentáveis, né? É de fato, reabertura. O que muda mais na minha cabeça é, uma vez reaberto, qual é essa taxa de crescimento? É uma taxa de crescimento mais baixa, com certeza, e isso é esperado. Então, eu acho que desse lado, por mais que se fale assim, o peak growth passou, já não é mais tão forte. Eu concordo, mas acho que é esperado. Eu acho que o que a gente tem que ter mais na cabeça é para o futuro, o que isso vai significar. São bancos centrais que vão manter esses estímulos monetários? Ah, o Fed parece que sim. Por mais que o Fed tenha mexido um pouco, tenha antecipado um pouco a indicação de altas para 2023 ou para 2022 para alguns membros na última comunicação, ainda assim é uma política monetária muito estimulativa. O Banco Central Europeu, a mesma coisa. Aí eu acho que entra na discussão de como é que vai ser o fiscal, aí concordo. É, dependendo do país, a gente pode ter um aperto fiscal. Mas acho que o cenário base, ele continua sendo um cenário em que você tem estímulos monetários e fiscais para ao longo desse ano, e aí o risco continua sendo aí a inflação, que eu acho que no período recente a gente teve aí uma surpresa maior de inflação nos Estados Unidos. Concordo com você que é um grande tema no momento, tá? Assim, se a gente já passou o crescimento mais forte, e provavelmente a taxa de crescimento sim, porque estamos saindo da reabertura. Mas isso não significa que assim, o cenário tenha mudado. Acho que é um cenário ainda de bom crescimento.
Você acha que dá para usar de novo China como indicador do que pode acontecer com outros países, né? Porque China sempre teve aí uns 6 meses à frente de tudo o que está acontecendo, porque a pandemia começou lá, né? E ela está começando até uma desaceleraçãozinha aqui agora, né? Depois de ter tido um pico ali na reabertura. Você acha que dá para pegar isso como uma proxy e tentar esperar isso para outros países?
Eu acho que sim, mas também não exagerar na comparação. Então, eu acho que assim, o movimento geral de falar assim, olha, tem uma desaceleração, tem um fechamento da economia, quando volta, volta forte, porque você está reabrindo, depois acomoda num ritmo de crescimento um pouco mais sustentado e menos íngreme, menos forte. Acho que essas coisas, sim. O que eu acho que é diferente aqui para mim, primeiro, China está, sim, dando sinais de desaceleração, mas o processo é gradual, e eu acho que era um pouco isso esperado. Para mim, o fato é assim, a China está numa trajetória próxima do que era o pré-pandemia. Isso é bom, assim, tá? Durante essa semana, a gente teve aí algumas indicações de redução de taxa de juros, que o governo talvez estivesse preocupado com a desaceleração da atividade, e isso vai significar que os países, Estados Unidos ou quaisquer outros, também vão ficar preocupados daqui a 6 meses. Aí eu acho que já é extrapolar demais do caso chinês. Eu acho que o que a gente vê é que a China ela quer evitar excessos que ela cometeu na recuperação de 2009 e 2010, quando teve excesso de alavancagem, por aí. Os países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, etc., eu acho que estão falando do oposto. Assim, houve poucos estímulos, né, após a grande crise de 2008 e agora querem fazer mais. Então, apesar de todos terem sido afetados pelo mesmo choque, eu acho que as respostas são muito diferentes, inclusive porque as respostas em relação à crise de 2008 foram muito diferentes, tá? Então, na minha cabeça, assim, vale a gente pensar de China, especialmente pensando que essa trajetória de crescimento, ela tende a se estabilizar, mas tentar inferir qualquer movimento de política monetária ou de redução de estímulo fiscal, como isso vai afetar como os outros países vão reagir, aí eu acho que é muito diferente. Entra um monte de outras questões. Hoje estava muita gente falando que é ligado ao ciclo político, é o ciclo político, você tem que fazer um easing fiscal. Então, tem uma série de questões idiossincráticas da China que eu acho que fogem assim, do escopo de análise, assim, de comparação com outros países.
O caso chinês é super específico, né? Tem várias idiossincrasias ali, e na verdade acho que isso, políticas monetárias, elas são idiossincráticas, na verdade, em todos os países, apesar de seguirem algumas tendências globais. Mas vamos falar um pouquinho mais disso dos bancos centrais. Você já mencionou que, enfim, tem uma tendência mais hawkish, né? Ou seja, de uma política monetária mais restritiva, de juros mais altos, né? Menos injeção de liquidez nas economias, né? Como é que você está vendo isso como um movimento global? Sei lá, se a gente pegar outros países, tipo México, Chile, África do Sul, ou leste europeu, tipo Hungria, República Tcheca, o que você está vendo, assim, que dá para dizer que é padrão entre eles e o que é idiossincrático em relação a cada um deles?
a gente sempre faz a análise pensando cada um, né, as especificidades, mas eu acho que tem algumas lições assim, desse período recente assim, que eu acho que são globais. A primeira, quando você vai saindo da pandemia, a gente vê uma aceleração de inflação. Então, a inflação rodava alta na parte de bens. Quando você sai da pandemia, tem uma transição para as pessoas passarem a consumir mais serviços e aumenta a inflação de serviços. Esse é um primeiro ponto. O que isso significa? É temporário? Não é temporário? Assim, para países emergentes, surpresas inflacionárias, mesmo que temporárias, elas têm mais impacto sobre as expectativas. O Banco Central pode ser crível, pode ter boa reputação, claro, mas, assim, de modo geral, acaba afetando mais a expectativa. Afetando mais a expectativa, aí, com certeza, o Banco Central tem que reagir. Então, eu acho que essas surpresas inflacionárias, elas têm levado as surpresas mais rockers, como você estava falando, por parte dos bancos centrais. Para dar alguns exemplos, né, usando os que você falou, assim, no México, teve uma surpresa de uma alta na última reunião de 25 vezes, o Banco Central tentando dizer que não é um ciclo, que isso não significa que começamos e vamos direto para a taxa neutra. Então, eu acho que tem toda essa discussão, mas eu acho que assim, o que a gente está vendo, a inflação está alta, e mesmo levando em conta os choques temporários, assim, o Banco Central avaliou que era hora de dar um choque de juros. Mobilidade no país, no México, está alta, a inflação associada à reabertura, essa inflação de serviços também está mais forte. Então, por conta disso, a gente acha que ele vai subir gradualmente até a taxa neutra, tá? De fato, porque a gente tem uma visão aí de inflação menos benigna no México. No Chile, também foi um processo assim. Foi um processo que, de repente, o Banco Central foi mais rockish, indicou que ia subir juros mais cedo do que o mercado imaginava, e ele mesmo colocou nas projeções inflações mais altas, justificando, e foi por isso que desencadeou esse movimento. Então, a gente acha também que tem altas de juros nas próximas reuniões. No Chile, aí você entra nas questões idiossincráticas, né? No Chile, por exemplo, você tem uma eleição no fim do ano, e aí, dependendo de quem vai ganhar, qual vai ser o estímulo fiscal, também pode afetar a condição de política monetária. A África do Sul, eu acho que é o oposto. A África do Sul é um dos poucos bancos centrais que não parece ter pressa para começar o ciclo de alta. Inflação controlada, expectativas ancoradas em torno da meta. Então, por mais que o Banco Central seja visto como hawkish, não tem muito essa pressa. E aí eu acho que, assim, no mercado tem essa discussão. Qual é o próximo, né? E aí a África do Sul, será que é o próximo? Assim, porque é o que não andou ainda e agora vai, todo mundo está andando. Ou será que a África do Sul é diferente, assim, sabe? A gente acha que é uma alta lá para novembro, assim, mas acompanhando os cases recentes. E um último que eu chamaria atenção também, de última região assim, que eu chamaria atenção, é no leste europeu. Hungria está com inflação acima da meta, Banco Central também subiu os juros. Lá eles sobem em movimento de 15 bases, por exemplo, não é só de 25, mas também a gente acha que vai continuar subindo, e de novo, inflação acima da meta, e o BC dizendo que quer subir de maneira mais rápida. E a República Tcheca também, de forma semelhante. Então, assim, tem um movimento de uma inflação mais alta, bancos centrais antecipando as altas de juros ou indicando que vão subir mais rápido. Então, acho que esse processo tem ocorrido, sim. Acho que tem questões idiossincráticas, se a expectativa reagiu ou não, se a inflação está controlada ou não, se vai ter uma eleição ou não, essas coisas tornam o ambiente mais difícil, né? Não dá para, tipo, apostar num cavalo, assim, cada cavalo é um cavalo, né? Mas sim, tem um movimento.
Legal, você falando aqui de leste europeu, assim, não posso deixar de lembrar, semana passada a gente fez uma live aqui do Globo Dinâmico Plus, o Oliver teve com a gente, ele comentou, assim, uma série de oportunidades de trade que eles implementaram efetivamente em leste europeu, assim, então é interessante ver o lado de mais profundo de economia que vocês estudam aí, devem obviamente dividir ali com eles, isso acaba se tornando posições efetivas ali para os fundos, né, especificamente nesse caso foi para o Macro Opportunities, Globo Dinâmico, essa família, bacana. Bom, vamos dar uma mergulhada em Brasil agora, né, Diogo, vamos olhar um pouco, tentar olhar um pouco do cenário para frente, né, voltando dentro do ano, só para dar uma perspectiva, acho que a gente teve um primeiro trimestre mais forte, né, de PIB, mais ou menos nessa época, né, no final do primeiro trimestre, começaram as medidas mais restritivas de mobilidade por conta da pandemia, e agora a gente está aí de frente a uma reabertura com, enfim, uma recuperação já mais nítida, né? As pessoas já sentem isso no dia a dia, né? Como é que vocês estão vendo o crescimento no ano? Eu sei que já foi um ano que vocês tiveram que voltar para a Prancheta para olhar número, ver o que precisava rever. Queria ouvir um pouco assim de vocês, o que vocês têm atualizado em relação a isso, né? E tentar entender como é que vocês estão vendo a vacinação aqui, né? Dado que essa é a variável-chave para entender o que vem pela frente.
Começando de trás para frente, assim, eu acho que na parte de vacinação, eu acho que a nossa visão sempre foi de que, tendo os insumos, o Brasil é bom de logística, de vacinação, e eu acho que isso tem se provado, verdadeiro. Acho que no período recente teve aí uma série de críticas e debates se devia começar por comorbidade, ou se devia respeitar as idades, etc. Passando essa questão, assim, agora com as idades a gente está vendo rodando a mais de 1 milhão de vacinas diariamente. A gente já está com 37, 38% da população com uma dose, 13, 14% com duas doses, então essa parte tá andando bem. Obviamente, sempre tem um risco, tem uma variante, como a gente estava falando, a imunização de rebanho e o percentual vacinado ainda não são seguros para a gente falar assim, olha, não vai ter uma onda, não dá para assegurar. Mas acho que o ritmo da vacinação ele tá muito bom, tá caminhando como se esperava, e a gente acha que tem condições de ir para 1,5, 2 milhões de doses por dia, tá? Somado a isso, então esse é o lado da vacinação, somado a isso, acho que a taxa de ocupação de hospitais também caiu. A gente chegou a ter 82%, 85% de taxa de ocupação de hospitais em São Paulo, agora está em 60%, 61%. Então, acho que também é um cenário positivo. Assim, a gente não está vendo nem aceleração de casos, nem aceleração de hospitalizações. Bom, então aí a gente pega isso como pano de fundo e vamos pensar crescimento. Como você falou, a gente teve que voltar para a Prancheta. Assim, a gente começou, acho que a gente tinha um 3,8 por aí de crescimento pro ano, e a gente já está em 5,3. É uma diferença grande. Primeiro trimestre foi mais forte puxado por investimento também, então acho que a quebra foi boa, o número foi bom do primeiro trimestre. A gente entrou no segundo trimestre, ali o início do segundo trimestre foi quando teve a segunda onda, e com o aperto da pandemia. E aí o que a gente viu foi, primeiro, as pessoas estão respeitando menos a quarentena, sem julgamento de valor, né? Assim, você tem um setor informal muito, muito forte que precisa sair de casa para trabalhar, tudo isso. Mas então a economia sofreu menos pela pandemia nessa segunda onda. E o que a gente observa é que os dados já do fim do segundo trimestre, eles estão bem fortes. Então é um segundo trimestre assim, de recuperação, sabe? Assim, teve o lockdown no início e já crescendo em ritmo mais forte agora no final do trimestre. A gente tem um crescimento próximo de zero no segundo trimestre. Aí eu acho que fica interessante assim, o que vai acontecer no terceiro trimestre, reabertura. Aí a primeira pergunta é assim, já houve ou não a reabertura? Que eu acho que é um tema interessante. Assim. A gente chama de reabertura como se fosse uma variável 0 ou 1, né? Abriu, não abriu, mas assim, está reabrindo, a taxa de mobilidade já está próxima do pré-pandemia, então por que a gente acha que ainda vai ter uma reabertura? Porque, apesar da mobilidade ter voltado, o que a gente observa é que vários dos serviços que são cabeleireiro, restaurante, serviço de lazer, excursão, viagem, tudo isso está abaixo do pré-pandemia. Então, ainda tem espaço para gastos ligados a serviços das famílias nesse terceiro trimestre. Então, esse é um primeiro ponto que a gente acha que pode ter na reabertura. Somado a isso, a gente olha indústrias que rodaram forte durante toda a pandemia, mas ainda continua com estoques baixos. Então, apesar da demanda, não é achar que a demanda vai crescer, mas assim, só o fato de repor estoques, a gente já acha que sugere uma indústria forte. E aí, o que acontece nesse mundo? Assim, você tem uma reabertura, e aí do lado da reabertura a gente sempre tem essas pessoas consumindo serviços, mas vai ter as outras pessoas oferecendo serviços, claro. E aí, no que oferece, assim, aumenta o emprego do setor informal. Assim, um exemplo que sempre é dado é, assim, é o pipoqueiro, né? O pipoqueiro do cinema. Então, não é só as pessoas irem ao cinema. Aí, elas compram a pipoca, e aí o pipoqueiro, que é um setor informal, que ele não tem vínculo empregatício, mas ele consegue ter renda de novo, e aí ele consome. Então, tem um pouco esse lado. Teve antecipação do 13º em junho, que também gera renda. e o auxílio emergencial sendo postergado, né? Eu acho que a gente está nessa discussão agora, como vai ser postergado, mas o cenário base é que tem uma postergação de 3 meses do auxílio emergencial. Então, a gente entra num terceiro trimestre muito forte, porque é um terceiro trimestre em que você tem geração de empregos do setor informal, auxílio emergencial, reabertura, indústria com estoques baixos. Então, é uma visão aqui positiva de crescimento para o terceiro trimestre. Acho que o segundo tri foi, digamos, a volta, né, assim, né, da reabertura. O terceiro tri é onde a gente acha que é mais forte. E aí, a partir do quarto trimestre de 2022, é um outro jogo. Assim, é, o que, que vai acontecer? A gente tem um crescimento de 2,5% para 2022, que eu acho até que é dos mais positivos para o ano que vem. E aí a visão, assim, como tudo tem dois lados. De um lado, assim, dá para você contar uma visão triste do ano, que vai ser: política monetária vai estar mais apertada, então você tem menos estímulo monetário, política fiscal também, porque voltamos ao respeito ao teto dos gastos, não vai ter mais nada extra-teto, e aí, na melhor das hipóteses, é um impulso fiscal nulo. Você tem uma incerteza eleitoral muito grande, não sabe primeiro se haverá ou não terceira via, mas ainda não sabe qual vai ser a pauta dos candidatos. É o Lula, como o Lula vai se posicionar, como o Bolsonaro vai se posicionar, tem certeza eleitoral, e isso tudo joga crescimento para baixo. Do outro lado, para o lado positivo, eu acho que tem dois grandes fatores. O primeiro é o seguinte: durante a pandemia, teve um acúmulo de poupança. A gente já voltou para a taxa de poupança pré-pandemia, mas houve um acúmulo e as pessoas têm esse dinheiro na conta. Vão gastar ou não? A gente nunca passou por esse choque. A gente não consegue olhar para o passado e falar: olha, quando aumenta em 1%, o consumo aumenta em X%. Assim, a gente pode olhar casos passados, mas assim, são muito diferentes. Não é como esse. Aí a gente tenta primeiro olhar para outros países e também olhar para o passado. Eles são sugestões, porque assim, um inglês ter poupado é muito diferente de um brasileiro ter poupado. O brasileiro, ele tem mais necessidade de gastos mensais da renda, ele poupa menos do que um inglês, um americano. Então, tem essa complicação. E também olhar para o passado, assim, a natureza do choque é muito diferente. Mas, dito tudo isso, assim, fazendo toda essa explicação, tem 5 pontos percentuais de PIB que podem ser gastos. Em algum momento, a gente não sabe se vai chegar, mas assim, é um viés positivo. E o segundo é referente ao mercado de trabalho. A gente tem 2 pesquisas de emprego principais do IBGE, uma mais do lado do setor formal, a outra representativa do setor formal e informal, e elas estão dando indicações completamente distintas de qual a situação do mercado de trabalho. Uma falando que já voltou para a pré-pandemia, que está muito bom, e a outra indicando ainda que falta muito, o desemprego está alto. Dificuldades de você fazer uma pesquisa durante a pandemia, com mudanças metodológicas, tudo isso. Acho que a gente está aprendendo e achando que o mercado de trabalho está mais do lado positivo, próximo dessa pesquisa que indica um lado mais positivo. Mas é a acompanhar. Isso também vai ser muito importante para 2022. No fim das contas, é assim: qual é essa massa salarial? Qual é a capacidade de consumo do brasileiro em 2022? Isso é o mais importante. E para isso a gente vai precisar saber, assim, quantas pessoas estão empregadas. Hoje a gente está um pouco sem termômetro sobre isso, diante dessa diferença das pesquisas. Mas, então, de um lado, despoupança, que pode vir, do outro, mercado de trabalho, que podem puxar esse número para cima. E para baixo, política monetária, política fiscal, etc., jogando para baixo.
Ah, perfeito. Putz, super completa aqui a análise, mas tem um termômetro que não dá para a gente falar que está mostrando, porque já está, que é o termômetro de inflação corrente, né? A inflação tá pesada, né? Já tem, assim, os números de inflação corrente também, inflação esperada estão bem vindo fortes. Acho que é super condizente com recuperação de atividade, como você tem falado, e também a restrição de oferta de uma série de coisas por conta, acho que da pandemia, né? Eu acho que a pergunta que fica é se essa inflação ela é temporária ou se tem um risco real de a gente entrar para um novo patamar de inflação, assim, para frente.
Certo. Desde, acho que foi segundo semestre do ano passado, que a gente começou a debater a inflação e falar: olha, está mais alta, é temporário ou não é temporário. E a verdade é que a gente está mais de um ano falando assim: é mesmo temporário ou não? Assim, né? Então, eu acho que... E eu acho que um pouco da história é justamente essa, de falar assim: olha, por mais que parte desses choques sejam temporários, as pessoas reagem. E se elas veem uma inflação mais forte durante um ano, as expectativas dela, sendo temporárias ou não, elas repassam para as expectativas. Na medida que elas repassam para as expectativas, os itens que não são afetados por esse choque temporário começam a reagir. E eu acho que esse é um pouco o nosso call. Porque assim, a gente vê que a inflação de bens está muito forte, muito, que é um choque de câmbio, choque de commodities, aumento da demanda por bens durante a pandemia, tudo isso pesando na inflação de bens. Assim, é um ano de inflação de bens rodando mais alta. Aí o que, que acontece? Vai passar para serviços. Por quê? Por que, que a gente acha que vai vir na parte de serviços? Porque o que eu estava comentando sobre o terceiro trimestre de atividade vai puxar preços para cima. Assim, a reabertura, o mercado de trabalho mais forte, o auxílio emergencial, repasse de custos dos bens para os serviços, uma demanda mais forte, tudo isso puxa a parte de serviços. E aí serviços são mais inerciais, demora mais para sair da inflação. Então, eu acho que ainda tem uma pernada para vir na inflação. Tá? Então, não é temporário e eu acho que ainda pode aparecer um aumento na inflação de serviços. Assim, não é inflação de serviços explodindo, mas é um aumento da inflação indo lá para perto de 4% a partir de serviços. E aí, no que eu estava falando justamente desse temporário que não cessa, pensa aluguel, empregada doméstica, educação, que não são afetados pelo choque temporário, mas são muito iniciais, respondem à inflação passada, e aí a inflação passada foi alta, as escolas repassam na mensalidade. E aí a gente começa a ter esses efeitos secundários. Então, acho que a gente está passando um pouco por esse processo. Assim, hoje saiu um dado de inflação, o dado de inflação veio um pouquinho mais baixo do que era esperado, mas quando você abre o dado, você diz assim, olha, a cara dela não é muito boa. Assim, a gente começa a ver que é espalhado, começa a ver os serviços um pouco mais fortes. Então, eu acho que é isso que a gente está imaginando que vai continuar acontecendo por conta da reabertura da economia.
Antes da gente falar de juros, que eu acho que é o primeiro assunto que vem ali depois quando a gente pensa de inflação, eu queria ouvir um pouquinho do lado fiscal, né? Que eu acho que é um lado que é importante para a gente entender o que vocês estão vendo para entender o call de juros, que eu acho que é o que todo mundo quer também acompanhar, né? Na última conversa, a gente estava vendo um nível de uma melhora, na verdade, no indicador dívida PIB, né? Talvez a inflação fizesse um pedaço desse trabalho, mas estava melhorando. Como é que está agora, assim, olhando isso junto com o cenário político? Porque, querendo ou não, o fiscal é muito influenciado assim, pelo político. Teve alguma mudança nesse lado ou continuamos numa trajetória melhor?
A trajetória fiscal, eu acho que assim, foi, inclusive, se eu não me engano, foi o principal tema da nossa última conversa. Assim, a gente vinha numa tônica de falar, meu Deus, o que está acontecendo? Só piora o fiscal, o auxílio, o déficit. Aí, de repente, as coisas deram uma acalmada, né? Assim, a gente teve uma redução na projeção dívida sobre PIB, sei lá, de 7, 8 pontos pro fim do ano, vindo, claro, PIB nominal, né? É crescimento mais forte, inflação mais forte, então dívida sobre PIB, o denominador está crescendo. Tem um lado aqui que é mecânico, mas também tem arrecadação mais forte, que também é puxado por crescimento. Acho que tem algumas questões mais específicas sobre modelo previdenciário e o que é recorrente e o que não é recorrente. Mas acho que continua essa visão, tá? A gente tem uma trajetória de dívida que é próxima de 83% do PIB agora esse ano e vai ali para próximo de 85%, 87% ao longo dos anos. Acho que o próximo debate fiscal é o Bolsa Família. Eu lembro de ter comentado assim, olha, não, tem espaço no teto. A dificuldade de ter espaço no teto é que o espaço no teto, assim, ele estava aparecendo porque você tinha uma inflação mais forte no primeiro semestre em relação ao segundo semestre, por conta de como as leis foram escritas e quais inflações que valem para o teto, quais inflações que valem para o orçamento. À medida que vai se consolidando essa visão de inflação mais forte no segundo semestre, diminui também o espaço no teto. Então, acho que essa discussão do Bolsa Família e de quanto vai poder ser dado, né? O nosso cenário base é R$270 e 17 milhões de pessoas. Essa discussão está casada com a discussão de inflação e, consequentemente, de espaço no teto. Acho que esse é o próximo debate. Na nossa cabeça ainda tem uns 40 bi de espaço no teto e, na nossa visão, 25 bi sendo consumidos pelo Bolsa Família. Então, daria, mas é acompanhar como é que vai ser feito o desenho do orçamento, assim, quais vão ser as prioridades, quais vão ser as políticas, quanto vai ser dado para o Bolsa Família, por aí vai.
Maravilha. Mais uma antes de a gente entrar na parte de juros, prometo que é só mais uma antes dos juros, aí a gente já abre para perguntas, já tem várias entrando aqui no Zoom, no LinkedIn, quem quiser mandar mais, vão mandando, a gente vai juntar aqui as perguntas para falar logo depois aqui da fala do Diogo. Mas eu acho que assim, não dá para deixar de falar um pouco de reforma tributária, né? Tem muita conversa acontecendo, né? Acho que ainda as coisas estão sendo discutidas, não tem nada muito definido ainda, mas isso afeta uma série de coisas, não só a parte fiscal, mas também a parte do ambiente de investimento, né? O quanto que isso influencia ou não a atração de recursos no exterior, ou mesmo do ímpeto do investidor local se posicionar de uma forma mais arriscada.
Eu acho que assim, a gente está acompanhando, como todos os investidores, assim, os caminhos e descaminhos da reforma tributária. Eu acho que veio um texto muito mais ambicioso do que era imaginado, atacando muito mais frentes, muito mais agressivo nas mudanças, né, na introdução de tributação de dividendos, na mudança do imposto de renda de pessoa física, de pessoa jurídica, mexe na JCP. Aí, assim, a gente pode ficar aqui discutindo todos os efeitos setoriais, qual o impacto sobre setor imobiliário, qual o impacto sobre setores que têm holdings, dividendos intermediários. Assim, a gente tem conversado muito sobre esses assuntos. Assim. Mas eu acho que a visão mais agregada aqui, e tentando consolidar um pouco de uma visão assim, da gente falar tanto com advogados, quanto com representantes do governo, quanto com os investidores, assim, precisa de conversa ainda, precisa de diálogo. Ainda não, o texto ainda não está fechado, ainda precisa ouvir todos os participantes. Isso nos leva a achar que, se houver uma aprovação, vai ser uma aprovação mais para terceiro ou quarto trimestre. E com alguma diluição, alguma mudança de texto. Eu acho que tem dois assuntos aqui. Quais são os riscos, né? Eu acho que, assim, obviamente, tem um risco que é de não passar nada, e aí é só ficar esse ambiente de incerteza de que será que vai ou não. E tem um outro de só passar as benesses. E aí só passa o imposto de renda à pessoa física e tira tudo referente às empresas. Acho que são caudas, tá? São riscos. Mas eu acho que a gente tem que acompanhar não só o impacto, como você falou, assim, da reforma tributária sobre as empresas, sobre dividendos e tudo, como também de a gente ir migrando o debate de não achar consenso em nada disso e só passar as benesses. E aí tem mais impacto fiscal. Eu acho que muda um pouco a visão fiscal que eu tava falando.
Maravilha. Vamos falar de juro agora para encerrar aqui minhas perguntas. Como é que vocês estão vendo aí o próximo movimento do Copom e como é que vocês estão vendo o ciclo de juros?
Eu acho que assim, nosso cenário... Acho que não mudou recentemente. Assim, a gente tem uma visão de que vai dar 100 bases na próxima. Claro, é muito condicional a como vai ser o desenrolado dos acontecimentos até lá. Relembrando, o Banco Central falou no comunicado do último Copom que daria 75, mas se houvesse uma deterioração das expectativas, iria dar 100. Aí depois, na ata, ele falou, olha, se houver uma deterioração das expectativas de mercado, ou do Focus, que é a pesquisa do Banco Central com os analistas de mercado, ou uma indicação de que teve uma inflação de serviços pior, a gente pode dar 100. E também o balanço de riscos sugere um ajuste mais tempestivo da política monetária. O que está acontecendo até agora? Aí eu acho que tem aberto para debate, assim, se foi suficiente ou não, se ainda vai acontecer ou não. E na parte de balanço de riscos, a gente está vendo aqui um movimento do câmbio recente, agudo, né? Assim, teve intervenção do Banco Central e tudo, então acho que o balanço de risco piorou. A parte de deterioração das expectativas, nem tanto. Acho que a pesquisa do Focus está parada, basicamente, mexeu um base. E tem um efeito aí que é bandeiras tarifárias de energia elétrica, que não são tão afetadas pelo Banco Central, mas o fato é que as expectativas ficaram estáveis. E a parte da inflação de serviços, a gente acha que está começando a mostrar, mas tem gente que acha que não, etc. Fica esse debate de quão ruim tem sido ou quão ruim precisa ser. Assim, a gente tem a visão de 100 bases, e acho que tanto a visão de 100 bases quanto, e principalmente, de um ciclo mais longo, né? A gente tem 7,25, acho que são casados com a nossa visão da inflação. que é uma inflação um pouco mais salgada e afetando um pouco mais serviços. E por isso o Banco Central ele tem que agir. Então, acho que hoje tem um debate assim, o Banco Central para no neutro ou ele vai para o restritivo? Obviamente, como tudo, assim, a definição do neutro ela tem um intervalo de confiança grande, mas todo mundo pensa que é 6,5, podendo ser entre 6 e 7, alguma coisa assim, e a gente acha que é um pouquinho restritivo. E a visão de ser um pouquinho restritivo é a inflação vai estar um pouco mais forte, tem uma contaminação nas expectativas para o ano que vem, a gente tem 4,1, 4,2 para a inflação no ano que vem, e um crescimento rodando bem. E com isso, a política monetária teria que ser levemente contracionista. É isso que a gente tem na cabeça.
Boa, maravilha. Vamos para as perguntas aqui. Tem uma aqui do Léo, que eu acho que é boa, que a gente não falou aqui ainda sobre câmbio, né? Ele está mencionando uma preocupação mais especificamente com a volatilidade que tem acontecido aí no curto prazo do câmbio. A tendência continua do câmbio do real se apreciar aí? Essa é uma volatilidade de curto prazo que a gente está vivendo? Ou como é que vocês estão vendo isso?
Eu acho que separaria em duas partes, assim. Assim, toda vez que o câmbio reagia muito, quando ele foi a 5,70, 5,80, lembro de você perguntar, e aí, volta ou não volta? E assim, quando a gente faz os nossos modelos fundamentais, a sugestão é de que deve ser mais apreciado. 4,80, 4,70 seriam assim, se você inclui termos de troca, diferencial de juros, conta corrente, tudo isso vai te sugerir um câmbio mais apreciado. Acho que o que faz o câmbio ficar mais depreciado em relação aos fundamentos, claro, é um dos principais é os humores do mercado e efeitos políticos e fiscais, né, que a gente não consegue incorporar isso no modelo. Acho que no período recente a gente voltou a ter um ruído político mais forte. Se esse ruído político ele vai se refletir em alguma mudança do governo, ou alguma tendência eleitoral, ainda é muito cedo para dizer. Mas eu acho que, assim, parte dessa volatilidade, claro, tem um movimento externo aí que afetou as principais moedas, mas também tem um lado doméstico puxado pelos ruídos políticos. Então, assim, nossa cabeça é de câmbio a 5 no fim do ano, né, que é o que a gente tem, e acompanhando, assim, acho que a gente tem que acompanhar qual o desenrolar desses eventos políticos junto com, claro, termos de troca, conta corrente, movimento mais fundamental para se a gente tiver que mudar, se a gente for mudar a nossa previsão.
Legal. Bom, ao longo da live, agora você mencionou várias projeções, índices e projeções, queria aproveitar para lembrar todo mundo que a tabela de índice e projeções da Asset, ela está sempre atualizada no site, tá? Toda vez que tem mudança, as atualizações acontecem lá, e para quem segue já há bastante tempo os nossos canais digitais, sabem que a gente avisa e notifica ali a turma quando tem alguma mudança para o pessoal ficar atualizado, tá? Deixa eu aproveitar isso para lembrar as pessoas. Mais uma pergunta aqui do José Olímpio, né? Ele está perguntando como é que você avalia nesse cenário e em 2020, agora para esse ano e para 2022, o risco Brasil, de uma maneira geral, no âmbito do mercado global, né? E como é que fica a possibilidade de aumento dos prêmios de risco, né, para risco Brasil e o impacto disso sobre juros reais aqui?
Eu acho que foi na nossa conversa, não sei, talvez de maio, abril ou maio, a gente discutiu muito isso, inclusive que poderia estar afetando a taxa de juros neutra. A gente identificava, a gente fazia uma modelagem incorporando os riscos fiscais e que poderiam levar a um aumento da taxa neutra, um aumento dos prêmios de risco. Eu acho que para frente, assim, o prêmio vai ser muito ditado, assim, pensando em 2022, pelo qual vai ser o caminho das eleições, né? E aí eu acho que a gente tem tido já uma série de pesquisas que todo mundo tem visto, que é o Lula, o Bolsonaro, que a terceira via ainda não conseguiu emplacar, mas eu acho que o principal aqui para a gente conseguir julgar é quais são as agendas dos candidatos. Acho que o Lula tem se posicionado, por exemplo, contra o teto de gastos. Mas será que na campanha, de fato, ele vai se posicionar contra o teto de gastos? Qual vai ser a posição dele? Quais vão ser os assessores econômicos dele, do Bolsonaro? Ou se houver um candidato de terceira via que consiga emplacar? Então, eu acho que assim, a definição desse prêmio de risco para 2022, ela fica muito condicional aí a como vai ser o desenrolar das eleições, tá? Acho que antes disso, aí eu acho que é o caminho mesmo de o fiscal, respeito ao teto, essas discussões, se o crescimento que a gente está observando ele é persistente ou é só um voo de galinha de reabertura. Acho que essas são as mais comuns.
Assim. Olha, tem uma pergunta aqui que entrou do Juan no LinkedIn. Ele está perguntando se a inflação tende a continuar pressionada com a reabertura da economia, especialmente a inflação de serviços. Acho que você falou bastante disso ao longo da live. Acho que a resposta para ele é que sim, que a inflação de serviços certamente vai estar presente. E aqui acho que uma só para a gente fechar até pelo tempo, né, que a gente se organizou aqui para falar, é uma pergunta do Renato. Ele né, coloca aqui alguns números, né, de Selic por volta de 7%, inflação em 2022 a 4%. Se os juros reais não vão ficar muito elevados, tem alguma perspectiva dessa curva começar a inverter? O que precisa acontecer para os juros voltarem para uma trajetória de redução?
Eu acho que para a gente pensar, sejam aumentos subsequentes ou quedas, na minha cabeça vai ser muito condicional a qual é a cara de 2022. Se a gente estiver falando de um crescimento acima do potencial, e aí pensa um potencial próximo de 2%, ou de uma inflação que rode acima da meta de 3,5%, vai ter que subir mais juros. O oposto vale. Se o crescimento começar a decepcionar ao longo de 2022, aí, de fato, eu acho que vai ter espaço para uma volta. Eu não acho que seja tão alto, não, tá? Eu acho que quando a gente fala de... É porque a gente vem de uma taxa de juros muito baixa, que é uma taxa de juros de pandemia. Mas, assim, coloca um horizonte mais longo e a gente fica feliz com 6,5, né? Assim, acho que assim, a taxa de juros neutra rodando próximo de 6,5, então se a gente fica ali no 7, é próximo da taxa de juros neutra, que significa a taxa de juros que vigora quando o crescimento está próximo do potencial e a inflação está próxima da meta. Então seria, digamos, um equilíbrio aqui. Então é isso que a gente está pensando.
Legal. Diogo, super obrigada. A gente teve uma live super completa hoje. Nossa, falamos bastante coisa lá fora, aqui, vários temas. Hoje foi, acho que a gente conseguiu cobrir muita coisa mesmo. Tiveram perguntas muito interessantes. Muito obrigada por quem mandou. Acho que as perguntas estavam super conectadas e profundas. Ajudou aqui a construir um conteúdo bacana. Queria agradecer a todo mundo que se conectou. Lembrar que, enfim, as projeções são sempre atualizadas no site. Na semana que vem vai ter uma live bacana aí sobre ETFs. Fiquem ligados nos canais da Itaú Asset para acompanhar mais essa. Eu mencionei aqui que na semana passada teve uma sobre o Global Dinâmico com os gestores especificando suas posições, contando um pouco como é que eles usam o cenário para se posicionar, né, dentro dos fundos. Para quem não segue ainda, a Itaú Asset tem canal agora, tem um perfil agora no Instagram, vale a pena seguir, é super bom ficar atualizado por lá, os conteúdos são bacanas, interessantes também. E o Telegram já está aberto há mais tempo, continua bem ativo, o chat aberto, a gente é super responsivo e a ideia é sempre ficar mais próximo de todos os investidores através dos canais digitais e através dos pontos de relacionamento com as pessoas aqui da Asset. Muito obrigada, Diogo, por mais esse papo. Mês que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.
Obrigadão. Gente. Tchau, tchau, gente. Obrigadão.